Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Esse episódio do Peixe Voador é a segunda parte do especial Poesia a Bordo. Nos reunimos durante a Flip 2023 a bordo de uma escuna chamada Zarzuela e navegamos pela Baía de Paraty, recebendo poetas, editores, instrumentistas, fazendo uma música maravilhosa para a gente a bordo. Joana Queiroz e Juliana Perdigão, obrigada, meninas, foi lindo. E essa iniciativa teve a parceria do Círculo de Poemas, Editora Laranja Original e da Toolbox, além do apoio da Companhia dos Fermentados e do Azúcar Clube Latino. Lançamos esses dois episódios do Peixe Voador na casinha do Círculo de Leituras, na Rua Tinhorão, em São Paulo. A gente entrevistou durante esse passeio na Baía de Paraty 7 poetas: Ana Marta Catani, Angélica Freitas, Laura Wittner, Marcela Faria, Regina Azevedo, Tarso de Melo e Tatiana Eskenazi. Hoje vocês vão ouvir aqui as entrevistas que eu fiz com Tarso de Melo, Ana Marta Catani, Marcela Faria e Regina Azevedo. Peixe Voador Especial Poesia a Bordo. A gente começa com Marcela Faria e Regina Azevedo.
Gente, eu tô aqui a bordo ainda da Zarzuela, a gente tá fazendo essa entrevista na popa do barco, por conta, obviamente, do tempo. A gente tá em novembro, na Baía de Paraty, chovendo, né? Então eu juntei aqui a Regina Azevedo e a Marcela Faria, ao meu lado, uma de cada lado, pra gente falar sobre Brincadeira de Correr, da Marcela, Brasil, Uma Trégua, da Regina Azevedo. Regina, Brasil, Uma Trégua é uma plaquete, ou seja, é um tema inspirado numa provocação.
Isso. A plaquete, ela foi escrita, todos os poemas foram escritos a partir do mapa do segundo turno das eleições de 2022, que é esse Brasil dividido em duas cores, né? Sim. Então foi essa provocação, questões individuais, questões coletivas, de tudo que a gente estava vivendo e de um olhar de quem escrevia naquele tempo a partir do Nordeste do Brasil.
Que foi fundamental nessa trajetória, né, por assim dizer.
Sim, com certeza, com certeza. Antes da vitória e do alívio, né, de um alívio coletivo, eu escrevi, esses poemas foram escritos antes disso, né, foram escritos naquela angústia. Em meio ao desconhecido, ao não saber o que é que ia ter. Então, esses poemas têm muito de medo, de sonho, mas também de pesadelo. É sempre uma mistura, assim, de sonho e pesadelo. Você querer algo, você tem uma esperança, mas você tem muito medo, né, do que está acontecendo.
E uma coisa que a gente falou muito durante essa temporada é que a arte salvou a gente, né, Marcela? Vou passar aqui para você com Brincadeira de Correr. Do Círculo de Poemas, acho que foi a primeira temporada, né, de plaquetes. Fala sobre o seu livro.
A provocação do primeiro ano para as plaquetes era escolher uma imagem anterior ao século XX e escrever um poema no século XXI sobre o que é esse malfadado século XX nos legou, né? E esse poema foi encomendado pela Marília e o Léo, que na época curavam o círculo, bem no início da pandemia, né? E também é uma hora em que as vizinhanças entre as coisas, e isso dialoga, né, com o poema da Regina. Eu, particularmente, eu sou bióloga e eu sou muito interessada nos limiares entre as coisas, nas membranas, nas porosidades, e me interessa ali onde as coisas se encostam. Então, assim, do mote dos séculos encostando um no outro, né, e do 19, que é esse século da ciência, né, da física, da biologia, prometendo coisas muito humanas e de verdade que não se cumpriram, né, no século XX.
Aqui tem um pedaço em 1888, o ano pintado ali na física da tela, 100 anos se apagavam, as luzes piscando, sinais luminosos em curto circuito de 2 séculos. Por que a referência exatamente a esse momento?
Porque é o ano da pintura da imagem que eu escolhi, que é um esconde-esconde entre as filhas do pintor.
Que legal.
E eu, assim, o contraponto, né, dessa coisa mais a Marcela cientista e considerações mais intelectuais, o que eu estava vivendo era uma filha muito jovem dentro de casa, muito triste, né, no próprio quarto, porque a vida dela era ali, a vida social, pedindo para brincar de esconde-esconde, porque era o que restava de movimento. Então, é um pouco isso.
É, de novo, a arte nos salva, né? E agora, como é que é para poetas fazer um trabalho a partir de uma provocação? Porque a gente tem essa ideia meio romântica, né? Da inspiração, que é uma coisa... A gente está aqui na Baía de Paraty, a bordo de uma escuna. A princípio, é poético em si, né? Mas no caso de vocês, foi essa provocação meio que em cima da vida concreta, né? Da concretude das coisas. Então, a poesia, nesse sentido, como é que ela trabalha, Regina?
Para mim, funciona muito bem essa coisa da provocação. Porque eu acho que o poema, de alguma forma, ele está ali. Mas ele só nasce, ele só se constrói a partir de um trabalho. De um trabalho nosso, enquanto poeta, né? Então tem muita coisa na vida que é muito poética, que é muito matéria de poesia, né? Porque eu sou uma das pessoas que acha que qualquer coisa pode ser tema de poesia. Mas se a gente não escrever, se a gente não se dedicar àquilo... Então, para mim, foi muito desafiador escrever os poemas dessa plaquete. São 13 poemas. Foi muito desafiador, mas foi muito massa também. Foi uma experiência muito boa para mim enquanto pessoa naquele momento e também enquanto poeta.
Tem muito suor envolvido, né, Marcela? Tem muita dedicação ali.
Eu acho que sempre tem. Eu vou concordar muito com você, Regina, porque eu acho isso. Eu acredito muito em condições de contorno, regras contingentes, como condições de vida mesmo. Sou bióloga. E eu li Poe, essas coisas mais de escrita restritiva, onde você trabalha a partir, né, de uma provocação, de uma condição de contorno, eu acho muito estruturante. E aí a gente trabalha, né? É trabalho.
Muitíssimo obrigada, meninas. Foi um prazer estar com vocês a bordo do Peixe Voador.
Obrigada.
Obrigada
a
você.
Marcela Faria, trecho de Brincadeira de Correr, plaquete da Círculo de Poemas. As meninas e os séculos, reflexo de outras meninas, eco de outros séculos, como Alice, olhando um país e outro encostados, no quadro de Chase, como no livro de Carol. Existe um descompasso, o tempo passa só para a cadeira enorme de tão incompreensível. Esfregando os olhos, o olhar renovado vê duas meninas que brincam, filhas da mesma onda, uma só luz refletida como corpo. A matéria escura brilha, satélite. Luas paradas no espelho são mistérios do eletromagnetismo na noite da sala. 1888, o ano pintado, ali, na física da tela. 100 anos se apagavam, as luzes piscando, sinais luminosos em curto circuito de 2 séculos. Regina Azevedo, Brasil, uma trégua. Eu nasci dentro de uma rede azul, pregada no peito da minha mãe. No interior, do interior, do interior de canto nenhum, em uma casa moldada pela chuva. Aprendi o que se ensina às mulheres, melhores horários para ir à feira, para sair à rua, para voltar para casa. Melhores sabores, preparos, tempos. Quem é o dono da razão? Quem são os donos da bola? Os pés cansados tocando o piso da sala, o curral, a encruzilhada, o galo cantando em espiral. Edição especial do Peixe Voador, Poesia a Bordo, parte 2. A gente está aqui ouvindo as entrevistas que eu fiz a bordo da escuna Zarzuela, na Baía de Paraty, durante essa deliciosa navegada que a gente deu por ali na Flip 2023. Vou agora mostrar para vocês a entrevista que fiz com Ana Marta Catani.
Agora estou com Ana Ana Marta Catani, que acaba de lançar Tutano. E agora a gente está aqui no Peixe Voador a bordo, depois de ter feito junto o itinerário Caraíba. Que coisa linda, né, Ana Marta? A gente realizando coisas assim.
Ai, Patrícia, muito obrigada. Delícia estar aqui hoje no Peixe Voador, o podcast que eu aprendi a admirar na pandemia.
Que alegria.
E nunca me sonhei do lado de cá do microfone. Olha como é a vida. Tudo junto e misturado, Patrícia.
Tudo junto e misturado.
Tudo junto e misturado. Mas essa é a beleza, né? Da poesia, da música, da canção.
Muito bom.
Admirando sempre muito o seu trabalho com a canção brasileira.
Que legal.
Com tudo. E essa junção que você faz da canção com o poema, é isso, é tudo junto e misturado. Para que separar em gêneros literários e ficar complicando, né?
Eu também acho. Mas me fala de Tutano, saiu pela Laranja Original, você fez esse lançamento lá no Bexiga, e é um livro que você vem preparando há muito tempo, né?
Muito tempo, Patrícia. São, na verdade, 8 anos esse percurso aí.
E Tutano... É uma coisa meio Dorival Caymmi, né? 15 anos para fazer João Valentão.
Adorei. Só Patrícia Balonco para me comparar com Dorival Caymmi. Maravilha. Enfim, foi um negócio que começou aí 8 anos, né? Eu tava falando. E começou com a minha saída, né, da advocacia. Você sabe que eu venho da coisa jurídica, super racional, científica ali, lógica, né? Consequência e causa. E aí fui aos poucos saindo do direito, parei de advogar, fui estudar escrita, fazer pós, e aí o bichinho da poesia entrou, pegou e não saiu nunca mais. Tutano começou, falando, a gente estava falando de gêneros literários, o Tutano, na verdade, começou como uma tentativa de romance. Quando eu entrei na pós, eu queria escrever um romance ambientado no início do século XX, 1910, sobre uma mulher, Geralda, tinha o personagem, tinha roteiro, tinha tudo pronto. Mas e virou um livro de poemas.
Mas tem uma personagem aqui em Tutano, né? Ela aparece em alguns momentos, eu meio percebi isso. Eu acho que tem uma personagem que ela meio que percorre os poemas.
Tem um encadeamento ali dos poemas, os poemas são encadeados aí.
Tive
por
essa impressão.
Essa mulher meio... louca, que ama, que deseja e que ao mesmo tempo quer e não quer.
Sim,
e
maravilha.
Quer picotar camisas.
É,
né? Um pouco assassina também.
Maravilhoso.
O bom da poesia é que não precisa ter a menor lógica. É o oposto do direito, né? Uhum. Não precisa pensar em racionalmente ali na ordem lógica da coisa.
Muito bom. Bom, prazer imenso estar com você aqui. Eu queria que você escolhesse um poema do Tutano para eu ler no Peixe Voador.
Opa, que maravilha. Vamos ver o que a gente vai ouvir na voz de Patrícia. Eu acho que pode ser um poema longo?
Pode, claro.
Eu queria muito ouvir na tua voz o penúltimo poema do livro, que se chama Alone at Last with You. Foi um dos primeiros poemas que eu escrevi numa oficina da Angélica Freitas.
Que esteve aqui com a gente, está aqui com a gente a bordo.
Está aqui, minha professora, e isso é maravilhoso, né? Depois os professores viram amigos. Eu dedico o livro, inclusive, à Angélica Freitas, ao Fabrício Corsaletti, ao Disseu Vila e ao Smartler Neto, que são minhas quatro inspirações. E amar ler, ouvir na tua voz esse poema.
Eu acho que tem. At Last with You.
Tem um pouco de tudo aí. Tem essa mulher maluca e tem essa.
Ah, mas a gente tem pinzinho, justamente para
pinzinho,
isso.
Pinzinho.
Pronto. Feito, querida. Muitíssimo obrigada. Que prazer imenso.
Quero abrir a sua geladeira desde o primeiro dia, quero abri-la. Faz 6 meses que me mudei para esse condomínio e não quero outra coisa que não seja ver a sua geladeira aberta. Deve ser porque a geladeira fica na sala, mas talvez seja porque a geladeira é vermelha com uma caveira em cima. Tem outros cacarecos também, um galo de Barcelos, um telefone antigo, um rinoceronte ou um elefante. Daqui da minha janela não consigo ver muito bem, tem dias que você fecha as cortinas. Minha vida perde o sentido. Já os dias de faxina são a glória suprema. Você escancara as janelas, a geladeira resplandece. Nesses dias consigo até avistar as fotos grudadas na lateral da sua geladeira. Gandhi, Mandela, Che Guevara e aquele ali de bigodinho. É Hitler? O que isso diz sobre você? Nazista, antirracista, guerrilheiro, pacifista? Um homem solitário, à mercê de impulsos desencontrados. Se eu pudesse abrir a sua geladeira, talvez descobrisse. Você é vegano, tem intolerância à lactose, guarda os restos de miojo na panela e pedaços de frango, só o osso. São mais de 180 dias sonhando com a sua geladeira aberta. Penso em ficar de tocaia. Você abre a porta vermelha, assisto de camarote à grande revelação. Descobri que a sua geladeira está cheia de livros. Não consigo esconder certa decepção. Uma geladeira desligada é uma geladeira morta. Hoje um rapaz foi morto na esquina de casa. O corpo estendido na calçada, o garçom da lanchonete cobriu, com uma toalha xadrez. Dizem que tinha 17 anos, reagiu a um assalto. Dois caras, um tiro na boca. Levaram o celular e a caveira, o galo de Barcelos, o elefante. O corpo ficou estendido na calçada, depois se levantou e andou. Meu rosto derrete. Decido comprar um binóculo, o Sky Master Giant. Olho novamente a foto de Hitler. Miro no bigodinho e ajeito o foco. Agora percebo com grande alívio, não é Hitler. Voilà, Chaplin, o grande ditador. O que isso diz sobre você, um apreciador do cinema mudo? O que isso diz sobre mim? Preciso urgentemente ver a sua geladeira aberta de novo, esquadrear as lombadas de todos os seus livros. O Sky Master amplia em até 15 vezes a imagem. Acho que sentenciei mal. Afinal, uma geladeira cheia de livros não pode ser tão ruim assim. Talvez você seja um leitor faminto. Talvez você seja um escritor famoso. Talvez ambos. Ou apenas herdou esses livros e os escondeu na geladeira porque detesta ler. Você comprou cortinas novas, tecido bem grosso com blackout. Será que desconfiou? As cortinas estão fechadas, o Sky Master é inútil. Procuro ler. Os livros me fazem lembrar da sua geladeira. Você me odeia silenciosamente? Escuto Por Uma Cabeça, gravação de 1935 remasterizada. O chiado da agulha nas ranhuras do disco. Um coro de vozes masculinas abafado pelo vozeirão de Carlos Gardel. Por Uma Cabeça, todas as loucuras. Verifico, minha cabeça ainda está aqui, atarrachada em cima do pescoço. De madrugada escuto Por Uma Cabeça no modo repeat. Gravações de várias épocas. Os agudos de Andrea Bocelli inundam a sala. Assisto a uma reportagem sobre a internet das coisas, como ondas de radiofrequência e sensores formam uma rede de objetos inteligentes, um mar de feixes invisíveis conectando gente e coisa. Os objetos podem conversar conosco. Eles têm vida. Continuo de olhos bem abertos essa merda de cortina blackout. Um elefante foi morto, lutou por horas a fio com outro elefante. Afinal, tombou. Ele era o líder. O cadáver ficou estendido perto do rio, coberto por uma toalha xadrez. A manada velou o elefante por dias. Vieram os homens, arrancaram os marfins e com um trator enterraram o elefante. Nenhuma fresta entre as cortinas. O zelador me disse que você está viajando, as cortinas fechadas. O zelador também me disse que as suas chaves ficam na portaria. Querido W, devorei os livros que estavam na sua geladeira, tão suculentos. As lombadas com nervuras, as guardas estampadas com desenhos multicoloridos, os títulos em relevo dourado. Me perdoa, não resisti. Estavam deliciosas. Beijos da sua A. Peixe Voador, Poesia a Bordo, Parte 2. Ana Marta Catani, Regina Azevedo, Marcela Faria. Agora vamos ouvir Tarso de Melo, poeta, editor, curador agora do Círculo de Poemas.
Estou aqui a bordo das Azuelas, esse é o Peixe Voador a Bordo. Tarso de Melo está aqui no estúdio, nosso estúdiozinho ao lado da Roda de Leme, com vista para Praia Vermelha, esse mar verde que é clássico da Baía de Paraty, né, Tarso? Bem-vindo ao Peixe Voador.
Uma alegria, Patrícia, conversar com você. Muito bom.
Eu já vou começar falando do Círculo de Poemas. Como eu estava te contando, eu sou assinante desde do número 1, assim, porque eu achei uma ideia absolutamente espetacular você ter um clube do livro que trouxesse poemas, né? Eu acho que talvez seja o primeiro, não sei. Pelo menos é o primeiro que eu tenho notícia.
Acho que exclusivo de poesia, sim, né? Com esse recorde. Porque nos últimos anos surgiram alguns clubes de assinatura. Antigamente já existiram outros clubes.
Claro.
Tem o famoso Círculo do Livro, né?
Eu assinava, mas
meus pais assinavam. E vinha poesia muito boa ali. É. Eu tenho ainda hoje guardado em casa exemplares, por exemplo, do Caprichos e Relaxos do Levins, que saiu pelo Círculo do Livro.
Que
demais. O Goulart, Ferreira Goulart, a poesia toda do Goulart, também tem edição. Que Drummond, demais. Vários autores que tiveram edição.
Foi formador para você?
Ah, sem dúvida.
Totalmente,
O livro, O Capricho e Relaxo do Lembis, talvez tenha sido o livro que me prendeu na poesia, assim.
Incrível.
E era uma edição do Círculo do Livro.
Sensacional.
Essa sensação de receber o livro em casa, não sei se você lembra, era uma revistinha.
Sim.
Que vinha indicando os livros para você escolher, né?
Aham. Uh-huh.
Era muito legal. E são edições boas.
Sim.
Né? E que faziam o livro chegar onde ele não acostumava chegar.
Sim, longe.
E eu acho que isso é uma influência, sem dúvida, para o Círculo de Poemas também.
Sim.
Que acaba tendo, chegando na sua casa, poetas que de outra maneira você talvez não encontrasse.
Não conheceria, né? Eu conheci muita gente pelo Círculo de Poemas, assim. Sim. A própria Ana Stareg, que é, né, a pauta dessa, como é que a gente pode chamar isso, dessa... O Arnaldo Antunes chamaria de interpenetração das artes, né?
Sim,
que é
a
moda, as artes gráficas e a poesia, né? Que deu nesse projeto com a Flávia Aranha.
Sim. É, a Ana é uma poeta jovem que já muito reconhecida, né? Muita gente conhece, gosta da obra da Ana Stareg. Ela vem para a coleção com um livro novo. Mas eu acho que é muito interessante pensar que esse livro vai conviver, por exemplo, com um livro da Julieta Bárbara.
Isso.
Uma poeta de 100 anos antes. Miriam Alves, que é uma poeta que tem um caminho longo, mas totalmente diferente do da Ana. Com Donizete Galvão, que é um outro caminho. Com Patterson, do William Carlos Williams, um clássico que não tinha em português e que sai na coleção. Então, essas escolhas todas, elas acabam estimulando tanto assim, o surgimento de novos leitores de poesia.
Sim.
Que a poesia vai chegar... por várias frentes, e chega uma hora que o cara fala, pô, tô começando a entender isso daqui,
uhum.
Né, tô começando a ver que isso aqui não é um bicho tão estranho quanto aparenta.
Exato.
Porque a poesia, ela é minoritária, inclusive entre os leitores em geral,
sim,
né, tem
sim.
Muita gente que a gente conhece e fala assim, não, eu leio prosa, mas nunca entrei
poesia
na leitura
chato,
de poesia,
né? Esse tipo de coisa.
E a gente sabe que não é bem assim, veja a força da poesia aqui nessa flip, né.
Exato, fortíssimo, né,
fortíssimo. E o país que tem a música popular que a gente tem, já está cavado o caminho da poesia, muito.
Totalmente.
Bem, né?
Você falou do Leminski, que nos anos 80 já dizia, né, que o melhor suporte para a poesia contemporânea dele naquela época era a canção.
Sim.
É maravilhoso.
Sem dúvida.
Agora me conta, você acabou de me deixar aqui alguns livros de presente, por exemplo, o Alguns Rastros.
Sim.
Né? A poesia, e você acabou de dizer que Leminski foi formador, né, na sua história, no seu desejo de fazer poesia. Mas como é ser poeta num país como o nosso? A gente acabou de dizer, né?
Sim.
Que é mais a prosa que as pessoas buscam. O desejo é maior do que a dificuldade, né? Sim. Eu imagino.
Sim. Por um lado é meio assim complicado essa coisa de que poesia é feita sempre em condições ruins, em condições adversas, e a gente
não
fala...
Não precisa ser Mayakovsky, né?
Mas de fato é algo que passa além da coisa do, eu vou fazer esse trabalho aqui.
Certo.
É quase, eu lembro sempre do Drummond, que disse uma vez, falava que poeta não é alguém que escreve de uma determinada maneira, é alguém que não escreve senão de uma determinada maneira.
Gostei
que
disso.
Coloca quase uma espécie de assim, eu sou condenado a escrever poesia,
uhum.
Né? E não é qualquer poesia, é algo que eu persigo, que cada um desses poetas que estão andando por Paraty hoje aqui estão perseguindo há anos e anos e anos suas formas, né?
Sim.
Tanto que esse é um outro lado muito interessante, porque os poetas são, quase todos são editores da sua própria obra.
Ah, que interessante.
Né? Não, eu digo assim, da sua própria obra. Tanto que a relação dos poetas com editores é sempre uma relação mais tensa, porque o poeta pensa o livro, né? É diferente da prosa, pelo
claro.
Menos, que o cara entrega o texto da prosa e ele cabe em determinados formatos, coleções diferentes,
sim,
não
sim.
perde. É muito comum você pensar a poesia quase até o momento em que ela vira um objeto de papel específico.
Que
então, aqui andando, a gente repara muito, encontra alguém e fala, tô lançando essa plaquete, tô lançando isso. E o Círculo pegou isso também,
sim.
do mundo da poesia, que é essa ideia das plaquetes, de outras formas, de objetos... que vão além de ser só o suporte do texto.
Isso.
Isso para a poesia é absolutamente natural.
Que barato.
Poetas fazem isso. A gente citou o Leminski, estava falando aqui de poesia dos anos 70, né? Uhum. É uma característica isso, assim, pensar o veículo do poema.
Claro.
É diferente do que acontece na prosa, né? É complicado você imaginar um prosador lançando um romance que ele mesmo
sozinho,
editou e tal.
É.
Então, a poesia vive apesar das estruturas, mas a gente tem visto que é muito bom ter uma estrutura como a do Círculo, que você fala, pô, lança 12 livros e 12 plaquetes durante o ano. Uhum. Nesses primeiros dois anos foram 48 livros, 48 publicações, né? 24 livros e 24 plaquetes, feitas com muito capricho, com muita estrutura para chegar na casa das pessoas, né? E que é legal, é melhor ainda para a poesia. Então eu gosto das duas coisas, eu gosto dos poetas desafiados a achar caminhos.
Sim.
Onde não tem, mas se a gente puder pensar caminho, formas de ajudar os poetas nos caminhos que eles criaram, como esse da coleção, melhor ainda.
Claro.
Abrindo os livros do Círculo, os poetas que a gente tem, por exemplo, reunido a obra, se a gente olha como eles lançaram cada um dos livros que nós estamos reunindo, né, tem ali uma história também da edição de poesia.
Sim, totalmente.
Né, em janeiro vai sair o Duda Machado, que é um poeta que vai fazer 80 anos, 2024.
Duda Machado, que foi parceiro do Tropicalista, dos Tropicalistas.
Do Caetano, da Gal Costa, do Jazz Macalé.
Que maravilha.
E que lançou 4 livros de poesia na vida, mas que são incríveis. Eu sou suspeitíssimo para falar.
Já é a sua curadoria?
Já era uma organização minha e vai sair, eu já vinha fazendo, e aí agora que eu assumi a curadoria, vai sair em janeiro.
Que legal!
E é um poeta desse que você pega o primeiro livro dele, Zil, um livro feito, né, por até curioso, assim, companhia de planejamento gráfico, não sei o que, ou seja, ele foi arrumar algum parceiro que acolhesse aquilo, porque não era uma editora propriamente, né? Depois relança num projeto da editora da Duas Cidades e tal. Sai pela 34, depois sai. Aí ele entra no mercado.
No circuito.
O Círculo também está sendo, de certo modo, um momento em que esses trabalhos editoriais diferentes, brigados por aí pelos autores, né? Eles vão ganhando esse profissionalismo,
que
né?
Que lindo.
De edições mais, eu diria assim, mais. Com condições de amplificar o que os poetas fazem.
Claro.
Eu acho que é isso que a gente está buscando, vai buscar mais ainda, né? E amplificar o que os poetas têm feito. O eco desse trabalho dos poetas na Flip esse ano, por exemplo, tem mais de 20 poetas que estão na programação principal da Flip.
Isso é lindo, isso é realmente lindo.
E vários deles são do Circo.
O Peixe Voador é um podcast de leituras, né? Então eu vou te pedir para escolher um poema seu para eu ler no Peixe Voador.
Esse aqui, Digo.
Digo, tá ótimo, tá marcado. Então, querido, muito obrigada, é um prazer
muito
falar
obrigado,
com você.
Obrigado, Patrícia, valeu.
Tarso de Melo, do livro Alguns Rastros, Digo. E se eu disser que só o que você sabe de cor é que me ajuda a entender quem você é, e cada esquecimento faz nascer outro você, e cada memória nova dá à luz um você que jamais colocou os pés aqui, e se o que eu nunca disse for exatamente o que falta para que você se complete, e se assim, meu silêncio, roubar de nós o melhor que você poderia ser. Com essa lindeza de Tarso de Melo, encerramos essa segunda parte do especial Poesia a Bordo do Peixe Voador, uma iniciativa em parceria Peixe Voador e Capivara Cultural. Fizemos juntas o Poesia a Bordo, fizemos juntas também o Itinerário de Poesia, que está indo mais uma vez para Caraíva. Procure saber, é um itinerário poético muito lindo. Tatiane Schenazi, Ana Marta Catani e eu facilitamos esse encontro, fazemos rodas de poema, conversamos sobre a poesia no cotidiano, como a gente faz aqui no Peixe Voador, tendo Manuel Bandeira como nosso guia para essa viagem. Quero agradecer muito aos parceiros dessa grande festa que a gente fez a bordo da Zarzuela, que são o Círculo de Poemas, a Editora Laranja Original, a Toolbox, Apoio Companhia dos Fermentados, Azúcar Clube Latino e o lançamento desses dois episódios do Peixe Voador na casinha ali da Tinhorão, a casinha do Círculo de Leituras, que é uma delícia, um lugar maravilhoso. Obrigada também, sem a menor dúvida, aos artistas, poetas entrevistados aqui nesse Peixe Voador. Ana Marta Catani, Angélica Freitas, Laura Wittner, Marcela Faria, Regina Azevedo, Tarso de Melo, Tatiana Eskenazi. Aguardem novidades sobre o Peixe Voador, estamos nas redes sociais. Obrigada, muito obrigada pela escuta. Obrigada, Bel Palumbo, mídias sociais, arte e distribuição. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes. Até o nosso próximo encontro.